FM Cultura apresenta Cosmopolita, artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi, aí, eu sou a Patrícia Salvadori e esse é o Cosmopolita, o espaço de artes visuais, tendências, conexões e música, para a gente dar o start da semana numa imersão no universo das formas e expressões. Uma curadoria no que há de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, lugares, vertentes. O Cosmopolita de hoje começa destacando a mostra Manto, em cartaz na Casa de Cultura Mário Quintana, com obras de Cristine de Bem e Canto, e que propõe atravessamentos entre natureza, corpo e memória. Com curadoria da escritora Maria Helena Bernardes, a exibição ocupa a Galeria Radamés Inátali na Casa de Cultura, em um espaço anexo reunindo vídeos, fotografias, objetos e poemas. A curadora fala com a gente inicialmente como se deu a conexão de suportes e a experiência mais subjetiva da exibição.
Uma das coisas que são características assim, do trabalho que a Cristine de Bem e Canto vem realizando é a preocupação dela em como as pessoas que fruem, que se aproximam desse trabalho, o percebem. E como o que, melhor dizendo, é ativado no público, né, nesse fruidor, para que o trabalho lá dentro desse fruidor faça sentido, seja elaborado como algo que tem um sentido. Essa elaboração é por conta de cada um que vê a construção desse sentido, né? E não necessariamente, aí é o ponto que eu queria tocar, o sentido do qual a gente está falando seria algo que possa ser traduzido em palavras objetivas com uma conexão racionalizada de causa e efeito que a tudo explique do que foi percebido no trabalho. Então, aí entra essa ativação que o corpo da artista tem em relação à paisagem, que ela deixa que o corpo todo dela seja impressionado pela paisagem. E ao permitir que o corpo receba a paisagem, estando consciente de dela ser parte, né, uma célula de tudo que existe, né? A gente está, então, já pensando numa artista que vai caprichar, vamos dizer assim, nos recursos que estimularão a percepção, né? do fruidor. Não é à toa que a gente tem vídeos, a gente tem fotos, a gente tem objeto, a gente tem poema, fotografia, colagem. É uma exposição rica em termos de linguagem, né? Rica nas suas mídias. Né? Então, é importante entender também esse aspecto da arte contemporânea. Né? Muitas vezes parece para o público que não tem um contato mais frequente, né? Usual, está mais familiarizado com essa forma de expressão. Parece que o artista não tem um caminho definido, né? Que ele pode fazer qualquer coisa, né? Mas tem esses objetivos envolvidos. Um objetivo de falar, ou melhor, bater as portas da percepção do outro, que são muitas, né? Por diversos recursos. Isso produz uma percepção muito colorida, estimulante, né? Uma composição de sentido daquilo que a gente está percebendo, multifacetado.
E de que forma a visita à reserva técnica do Museu Bispo do Rosário influenciou a instalação imersiva e que reflexões ela busca provocar sobre repetição, confinamento, fluxo de afetos?
Nós tivemos uma visita, a Cristine e eu, à reserva técnica do Museu Bispo do Rosário, no Rio de Janeiro, em 2024. E a visita já teve a intenção de fotografar, documentar algumas peças do acervo dentro da reserva técnica, ou seja, peças que não estavam tratadas como objetos de exposição naquele momento, mas que estavam armazenadas, né? Estavam ali, quietinhas, nos seus lugares, nas prateleiras lá do acervo, né, da reserva, onde ficam as obras do museu. A intenção já era que a Cristina, então, ao fotografar os objetos nessas condições, tivesse, se expusesse, né, a esse conjunto, a esse cosmos, de objetos colecionados pelo Bispo do Rosário, e respondesse a isso como artista mais à frente, sem que a gente tivesse um plano, nada, né? Queríamos muito ter um trabalho que estabelecesse uma ponte entre o Museu do Bispo e a Casa de Cultura. Foi se construindo essa ponte, essa conversa, uma artista visual, né, e que cria a partir de algo que a impactou. Então, uma resposta livre. Na exposição, não tínhamos assim nenhum compromisso, né, de estabelecer uma direção para essa resposta. É mais um trabalho que a Cristine faz. O nosso compromisso, depois de ter feito aquela visita e ter tido o contato que tivemos com as pessoas que lá trabalham e visto o que vimos lá, né, no funcionamento daquela que já não é mais uma instituição de internação, as pessoas não moram mais lá, mas os ex-residentes, né, trabalham, frequentam, né, então é muito povoado por esse público, né, ali, que tem uma história de vida com a antiga colônia. E o nosso compromisso assim mais sólido era distinguir, num encontro, num processo aí educativo, atividade que a gente vai ter, né, tentar distinguir aquilo que faz uma artista que se apresenta como artista, que atua na sociedade como artista, que é o caso da Cristine, e o que faz, que também é produção, né, carregada de qualidade artística da mais alta, muitas vezes, né, que é o trabalho do Bispo, mas que não é um artista porque não se identifica socialmente como artista, no sentido desse profissional catalogado, né, treinado. Então, a gente tem aí uma diferença muito grande em termos de intenção nas produções e que em nada afeta e não impede, pelo contrário, que a qualidade artística esteja presente igualmente nas duas produções, né? Agora, o enquadramento social de cada um é diferente. E por que isso faz diferença? Por que isso é importante?
Muito obrigada, Maria Helena Bernardes Manto, lá na sala Radamés em Ataly, quarto andar da Casa de Cultura Mário Quintana, Andrada 736. Agora, música nacional cosmopolita, Criolo.
Não existe amor em SP, um labirinto místico onde os grafites gritam, não dá pra descrever numa linda frase de um postal tão doce. Cuidado com doce, São Paulo é um buquê. Porque são flores mortas num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fel. Aqui ninguém vai pro céu. precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. Encontro tuas nuvens em cada escombro, em cada esquina. Me dê um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus. Amor em SP, um labirinto místico onde os grafites gritam, não dá pra descrever numa linda frase de um postal tão doce. Cuidado com doce, São Paulo é um buquê. Buquês são flores mortas num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de ferro. Aqui ninguém vai pro céu. Precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. Encontro tuas nuvens em cada escombro, em cada esquina. Me dê um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus.
Se espera. espelhar no seu olhar até subir. De lá pra cá, não sei, caminho ao longo do canal. Faço longas cartas pra ninguém e o inverno no Leblon é quase glacial. Que jamais se esclareceu. Onde foi exatamente que larguei naquele dia mesmo o leão que sempre cavalguei? Lá mesmo esqueci que o destino sempre me quis. Saudade sem remorso, só sem amarras, barco embriagado ao mar. Não sei o que em mim só quer me lembrar. E um dia o céu reuniu-se à terra um instante por nós dois, pouco antes do acidente se assombrar. Só quer me lembrar que um dia o céu reuniu-se à terra um instante por nós dois, pouco antes do acidente se assombrar. No dia em que fui mais feliz,
Cosmopolita.
Esqueça que me amou e louca de paixão ficou. Fique com os hippies por um mês e saiba lá o mal que eu fiz. Um turbilhão de emoções, um turbilhão de arrepios. Odeio mulher chorona, é som de disco arranhado, é vernissagem no finzinho, sinal de que o melhor está de um turbilhão de emoções, yeah. Um turbilhão de arrepios, de um turbilhão de arrepios, ainda não aprendeu a respirar aliviado o turbilhão de emoções. O mundo tem olhos famintos e nenhuma serenidade, turbilhão de arrepios, um turbilhão de emoções. Um turbilhão de emoção, cabeça!
Sabe o que acontece comigo?
Foi aí Suraras do Tapajós com Suraras da Beira do Rio. Antes teve Garotos da Rua, Sabe o que Acontece Comigo, Pato de Voraque e o Shazans, Turbilhão de Emoções, Inverno com Adriana Calcanhoto. E o Criolo abriu o bloco musical aqui com Não Existe Amor em SP. Intervalo agora. Cosmopolita já volta.
Cosmopolita.
Cosmopolita de volta, destacando uma mostra em cartaz em Pelotas. A exposição Virilidade e Identidade, o Corpo Masculino na Obra de Gotoso, tem curadoria do professor da UFPEL, Ricardo Aires, e apresenta um recorte do acervo em uma perspectiva de gênero, investigando os discursos da masculinidade nas obras do artista pelotense, com uma rede de subjetividades que transita por diferentes constituições identitárias e suas convenções figurativas.
Eu acredito, né, que os elementos visuais e simbólicos das obras, que podem indicar uma crítica, uma afirmação dos discursos de gênero, eles estão muito ligados ao que a gente continua atribuindo, apesar, às vezes, de algumas mudanças, atribuindo a uma performance hegemônica, né? Esse homem que é representado pela seriedade, essa constituição da velhice como um momento de maturidade que é representado, né? A gente vai ter muito mais a velhice representada desses homens sábios que das mulheres, né? Onde a velhice não é tão desejada, a gente vai desejar mais ver o corpo feminino, porque a gente olha com outro interesse, né? Valoriza esse corpo de uma outra forma. E eu acredito, né, que a exposição ela pode contribuir para o entendimento do público sobre as questões de gênero, identidade e representação, justamente por mostrar que o trabalho do Gotuso, quando a gente estuda o Gotuso, ouve falar do Gotuso, ele é um pintor das mulheres, né, dos retratos femininos, das naturezas mortas e das paisagens. E aí a gente percebe que mesmo que o tema da masculinidade ele não seja hegemônico nem na obra dele, né, isso atravessa a produção dele. Então, acho que essa é um grande acerto da curadoria, que é olhar para algo que está nas notas de rodapé da produção do Gotuso. Não é algo que é o tema principal dele, ou um dos temas principais, mas é algo que atravessa. Então, acho que mostra como todos nós estamos imersos em discursos sobre gênero, sobre performatividade de gênero, né? Quando a gente trabalha com imagens, ou enfim, na nossa vida cotidiana, mesmo que a gente não se atente para isso, isso está lá de alguma forma. A obra do Gotuso, ela contribui para a gente pensar como o discurso da masculinidade, ele é uma construção de um determinado tempo, de um determinado período, né? E ele vai mudando também, né? Isso, essa mudança é o que demonstra que ele é uma construção. Então a gente vai ver, né, ao longo das obras do Gotuso, um bom período do século XX e várias representações de masculinidade que são variadas, né? A gente tem então representações mais sérias, algumas questões mais ligadas aos estudos e, por exemplo, né, obras como as Naturezas Mortas, que são baseadas em bibelôs, né? Uma visão caricatural até mesmo, né, da masculinidade. Sobre as questões da nudez, né, que a gente tem na obra, elas são bem sutis, a gente vai perceber que tem muito desenho de corpo humano que é só do busto, né, pega uma parte do ombro e o rosto, o que mostra o interesse, né, do artista de estudar, se especializar nessa parte do corpo. Gotuso vai ser muito conhecido pelos retratos e boa parte das obras que a gente tem na exposição são, né, obras que pegam só essa parte ali dos ombros e da cabeça. Então a gente percebe que o corpo masculino completo ele está em alguns estudos, mas ele não é tão presente, né? E com isso também a nudez desse corpo inteiro não aparece. A gente tem muito esse sistema parede, né, com quatro retratos de modelo vivo, onde a gente vê que o modelo, né, está nu, mas a gente só vê do pescoço para cima. É, eu acredito que tanto os retratos quanto as naturezas mortas, eles ajudam a ver um pouco a atribuição que a gente tem, né? Diferente do feminino, onde muitas vezes é eleito um olhar contemplativo, um olhar, né, para o público olhar e de alguma forma admirar aquele corpo, a gente vê no, na questão do masculino muito mais uma representação identitária de alguém, né, do que necessariamente uma ideia. Por que eu digo isso? A gente tem, né, obras como a Estátua da Liberdade, a Liberdade guiando o povo. A liberdade é uma mulher, né? Só que essa mulher ela não existe. Ela é uma ilusão, né? Ela é, na verdade, uma alegoria para a ideia de liberdade. No caso das obras ali do Gotuso, dificilmente esse homem vai aparecer como uma alegoria. Ele sempre tem identidade, ele sempre é alguém, né? Ou ele está compondo uma determinada cena.
Obrigada, professor Ricardo Aires. O Museu de Arte Leopoldo Gotuso fica na Praça 7 de Julho, 180, em Pelotas. Música agora no Cosmopolita. Cake.
I need your arms around me, I need to feel your touch.
We are scarlet, we are golden.
Cosmopolita.
We gotta have the bump. started off with Casey. Now I feel free. Oh, whoa, whoa, whoa. Sometimes you be a little much. It's all, but I'm back on the scene. Oh, whoa, whoa, whoa. Then I make her alive. She can sing better than anyone, and I don't mind.
Então, Beck com Peaches and Cream, antes teve The Plush Method com Then She Gets a Call, também Sweater, Ruco de Tomate Frio, Give Up the Funk com Parliament, Crosby, Stills, Nash, Young, Woodstock, e o bloco abriu com Never There, Cake. E a gente fica por aqui hoje. Cosmopolita teve apoio à produção da Rochelle Zago, na técnica ao Marco Aurélio Pacheco, o Magrão. Texto e programação musical dessa que vos fala Patrícia Salvadori. Direção é do Beto Xavier. Tchau, beijo, te cuida, Cosmopolita. Volta segunda que vem, 9 da noite. Boa semana.
A FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.